Está no ar. O Jornal do Senado.
Horário de verão tem que terminar antes do começo das aulas, prevê projeto de Gingelo.
Painha alerta, morte de abelhas por causa de agrotóxicos gera riscos para o meio ambiente e o ser humano.
João Capiberibe defende prisão preventiva para quem comete crime de racismo.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O horário de verão começa às 0 hora do próximo domingo, dia 19, quando os relógios deverão ser adiantados em uma hora.
No Senado, vários projetos tentaram mudar o horário de verão. O mais recente visa adequá-lo ao calendário escolar e foi proposto pelo senador Jim Argelo. Mais informações com o repórter Maurício De Sante.
O horário de verão vai até o dia 22 de fevereiro de 2015. Os moradores dos estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste devem adiantar os relógios em uma hora. A expectativa é que haja uma redução de 5% no consumo de energia elétrica durante a vigência do horário de verão. De acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, R$ 405 milhões de reais foram economizados na última edição do horário de verão entre 2013 e 2014. Desde 1985, o Brasil adota o horário de verão entre os meses de outubro e fevereiro. O senador Jim Argelo, do PTB do Distrito Federal, entende a importância comercial do horário de verão, mas ele quer diminuir o impacto negativo da mudança de horário, principalmente sobre os estudantes. Jim é autor de um projeto que limita o prazo de vigência do horário de verão entre o primeiro domingo de outubro e o primeiro domingo de fevereiro. A intenção do senador é que o horário normal já tenha sido restabelecido na época de volta às aulas.
O que eu quero? Que coincida com a volta às aulas, para que os estudantes possam voltar com mais tranquilidade. Tem muito aluno que mora longe da escola e tem que acordar 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, e ainda está escuro de verdade. E com a falta de segurança que nós temos hoje...
O senador Eduardo Suplicy, do PT, pediu ao governo de São Paulo e a autoridades federais que apurem denúncias de irregularidades no Instituto e na Fundação Butantan feitas pelo Sindicato dos Químicos e Farmacêuticos do Estado.
Um dos problemas é que desde setembro do ano passado, a fábrica de vacinas contra a gripe está paralisada, prejudicando assim a produção de vacinas e soros no Butantan.
De acordo com Suplicy, isso forçou o Ministério da Saúde a comprar a vacina de outros países. O soro antiofídico, no entanto, não pode ser importado porque tem que ser feito a partir do veneno de cobras existentes no Brasil.
Sendo o Instituto Butantan um dos maiores centros de pesquisas biomédicas do mundo, acredito que tais denúncias possam comprometer seriamente a sua reputação, exigindo assim urgente apuração dos fatos, até porque recursos têm sido repassados pelo Ministério da Saúde para adquirir as doses de vacinas contra a influenza nos últimos 6 anos, num total de R$ 1.991.685.272,57.
Já o senador Jorge Viana, do PT do Acre, pediu que a Casa Civil e o Ministério da Justiça dialoguem com os agentes da Polícia Federal que reivindicam melhores salários e condições de trabalho.
Ele também espera que a medida provisória 657, editada nesta semana, não aumente os conflitos entre agentes e delegados da instituição.
Jorge Viana explicou que a MP dá mais autonomia aos delegados e determina que o ingresso na carreira por concurso público é exclusivo de bacharéis em direito, com experiência de 3 anos na profissão.
O melhor que nós temos que fazer é ter um regramento bem claro, estabelecido, uma boa remuneração para os agentes federais, uma boa remuneração para os delegados da Polícia Federal. O mesmo, eu espero que ocorra, no sentido de conciliar a relação entre delegados e agentes.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, está preocupado com a mortandade de abelhas provocada por agrotóxicos. Entenda melhor o mal que isso pode representar para o meio ambiente e o ser humano na reportagem de Carlos Pena Brechanini.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, alertou para uma catástrofe ambiental que está chegando ao Brasil: a destruição de colmeias e o desaparecimento das abelhas. O uso de agrotóxicos para combater pragas nas lavouras está matando também milhões de abelhas. Como efeito colateral, as culturas de maçã, laranja, tangerina, acerola, mirtilo, manga, abacate, tomate, pepino, entre outras, correm o risco de desaparecer pela ausência de abelhas. Uma abelha, sozinha, pode polinizar até 40 mil flores por dia, e seu desaparecimento vai prejudicar essas plantações. O senador Paulo Paim citou estudos da Unesp de Rio Claro, em São Paulo, confirmando casos de mortandade maciça de colmeias.
Se as abelhas desaparecerem da face da Terra, a humanidade terá apenas mais 4 anos de existência. Sem as abelhas, não há polinização. Não há reprodução da flora. Sem flora, não há animais. Sem animais, será o fim da raça humana.
Somente na região da cidade de Gavião Peixoto, a 309 quilômetros de São Paulo, mais de 4 milhões de abelhas morreram entre janeiro e fevereiro de 2014, comprometendo diversas culturas de frutas.
As denúncias de racismo no Brasil subiram de 219 em 2011 para 425 em 2013, segundo dados da Secretaria de Políticas Públicas de Promoção da Igualdade Racial.
Para tornar mais efetivo o combate a esse crime, o senador João Capiberibe defende a prisão preventiva em caso de flagrante por crime de racismo ou injúria racial. Detalhes com a repórter Cíntia Bispo.
As denúncias de racismo dobraram nos últimos anos no Brasil. Para combater a impunidade nesses casos, o senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, apresentou projeto que altera o Código Penal, permitindo prisão preventiva para quem for flagrado cometendo crime de racismo ou injúria racial. A lei que criminaliza o racismo completou 25 anos em 2014. Pelo texto, o racismo é crime inafiançável, punível com prisão de até 5 anos e multa. Para João Capiberibe, pouca coisa mudou com a criação da lei, já que negros ainda sofrem racismo frequentemente no Brasil.
Os crimes dobraram, mas os julgamentos, as sentenças se arrastam nos tribunais até que os prazos se expirem e prevaleça a impunidade. Realmente, a morosidade é que premia o criminoso com a impunidade.
Para João Capiberibe, o projeto traz apoio legal para as autoridades aprimorando a lei, além de tentar inibir o grande número de casos de racismo no país.
O crime de racismo merece uma atitude mais dura do Estado. Os crimes acontecerem, você paga a fiança e depois o processo nunca mais é julgado, a legislação vira letra morta. Porque hoje a lei não permite que alguém, mesmo apanhado em flagrante, seja preso pelo crime que cometeu.
Exerça sua cidadania. Ligue para a Rádio Senado no 0800-61-2211 e deixe sua sugestão, crítica ou opinião sobre os trabalhos da Casa ou projetos em votação. 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Herédia, Luciomar Rodrigues, Paulo César Barreto e Patrícia Ribeiro.
Áudio, Eliseu Caires.
Apresentação, Osório Anquises e Raquel Teixeira.
Produção, Rádio Senado, sob direção de Van Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Davi Emerick.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
Os órgãos de fiscalização estão de olho nos Jogos Olímpicos de 2016, que acontecem no Rio de Janeiro. E para mostrar um resumo das ações feitas até aqui, o Tribunal de Contas da União lançou a segunda edição da cartilha, o TCU e as Olimpíadas de 2016. Nesta versão, estão informações sobre o orçamento do Comitê Rio 2016, acompanhamento do legado do evento e as fiscalizações já realizadas ou em andamento. O ministro do TCU, Haroldo Cedrais de Oliveira, comenta o trabalho.
O tribunal deixa mais uma vez claro que está vigilante quanto ao exercício de suas competências constitucionais e sempre disposto a promover o controle social, tendo sempre em vista o sucesso desse grande evento.
A cartilha está disponível no www.fiscalizario2016.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.